Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ontem tivemos Walter Ugumem, um escritor, e hoje, para mudarmos de temática, trouxemos outro escritor. É a semana dos escritores. Sendo que este escritor é diferente do Walter. Para começar, porquê é que é diferente?
Na pronúncia ou logo à partida?
Sim, vão ouvir a pronúncia dele.
E mais bonito.
Mais bonito. Richard Zimmer reclama para ele ser mais bonito que o Walter.
Walter vai me matar.
Você, ainda por cima, vocês conhecem-se, não é? Espera, curiosamente, vamos cá ver, já viveste lá fora, ele não. Ele tem,
exatamente.
Ele vive com esse complexo de inferioridade
exatamente,
em relação a ti, não é?
Exatamente.
Ele viveu sempre entre Passos de Ferreira e as Caxinas. Portanto, já viveste...
Nós temos aqui alguém que vem de Nova Iorque, não é?
Sim. Sim. Tu és português e americano.
Exatamente.
És mais americano do que português? Quantos anos é que viveste nos Estados Unidos? Há quantos anos é que viveste...
Quando eu ouço o Donald Trump, sou completamente português. E quando eu ouço o Rui... desculpe, não consigo dizer. Rui Rio. E esta coligação com Chega, eu sou muito americano.
Então, quando ouves o Biden?
Sim. O Biden, eu tenho orgulho-me de ter votado nele e ter... liquidado o Trump, porque Trump para mim é um sociopata muito perigoso, um homem que não consegue dizer a verdade, ignorante, racista, homofóbico. Para mim ele é o pior possível.
Já agora, tu dizes que é um homem que não consegue dizer a verdade. Será que no contexto atual a verdade é o que mais importa ou não?
Eu acho que a verdade é sempre importante, porque sem a verdade, como é que a gente pode tomar decisões certas? Se nós não soubermos como é que a Covid-19 funciona, se cria imunidade nas pessoas, se as máscaras funcionam bem, como é que a gente vai ter uma vida adequada, vai ter uma vida sensata e normal? Se não sabemos como é que o clima está a mudar, como é que a gente pode... investir em recursos alternativos, o sol, eólico, etc. Então, sem a verdade, é impossível ter uma vida racional e lógica.
Isso quer dizer que nunca mentes, Richard Zimmer?
Mentirinhas de conveniência, quem não?
Sobre coisas pouco importantes, sim.
Bom, a verdade é que este teu livro é definido por todos os que já o leram como um livro muito corajoso. Para começar, para que entendam os ouvintes deste programa, este livro esteve, quantos anos? 24 anos para ser editado em português. Isto porque, entretanto, foi editado em inglês. Eu hoje soube uma grande novidade, que foi, eu estava convencido, repare-se, e ontem disse-o neste programa, que Zimmler chegou a Portugal em 1990 e depois daí, quando quis escolher uma profissão, escolheu esta, a de ser escritor.
Sim.
E eu ontem disse, eu acho um ato tremendamente corajoso alguém que chega ao nosso país e escreve na nossa língua quando não a domina.
Não.
Mas a verdade...
é que não escreve em português.
A verdade é que Zimmler acaba de me dizer que ele não escreve em português, mas que depois... Mas repara, tu tens uma tradutora, tu tens que confiar muito na tradutora.
Tenho dois tradutores.
Tens dois, não é?
Tenho dois e tenho que confiar muito neles. Eles têm muito... O mais importante no tradutor, obviamente, eles têm que dominar as duas línguas. Mas o mais importante ainda é... ter experiências de vida. Quando eu falo de depressão, quando eu falo em trauma, a pessoa tem que compreender as minhas personagens, senão não vai conseguir traduzir os diálogos, por exemplo.
É curioso o que dizes, porque ontem o Walter Ugumem, e no livro ele escreve sobre isso, ele lembra-se, e há uma altura que eu também me lembro, é a mesma, ali nos anos 80, 90, que qualquer palavrão que se ouvia numa série era... traduzido por ora bolas. Eu dizia, pá, mas não foi isso que ele disse? Ele não disse ora bolas.
Olha, a pior tradução que eu alguma vez vi na televisão portuguesa era o seguinte: era um programa policial da América, os Streets of San Francisco, as ruas de San Francisco, com Michael Douglas. Bom, e um tipo no programa, um personagem no programa, estava com fome e queria comer um daqueles crepes chinesas. Uhum. E a tradução para crepe chinesa era papel higiênico. Porque era spring roll em inglês, então rolo com mola. Então ele disse: eu estou com fome, quero comer um papel higiênico.
Isso, realmente, como é que, assim, como é que é a tua relação com a tua língua? Tu falas inglês todos os dias?
Sonhas em inglês?
Como é que falas com o teu marido?
Em inglês. A única pessoa com quem eu falo em inglês é o Alexandre. E quando não estamos juntos, obviamente não falo inglês, porque a minha vida cotidiana está em português. Mas eu gosto, eu quero falar português corretamente, eu quero aprender mais palavras, quero empregar corretamente o conjuntivo, que é sempre um mistério para qualquer estrangeiro. Eu adoro falar uma língua estrangeira, porque...
Mas o Alexandre cedeu, assim, a falar inglês, já não abdicou do português lá em casa?
Tu conheceste o Alexandre de Quintanilha nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos.
Aliás, uma das razões, se não a razão principal para teres vindo para Portugal,
foi o Alexandre.
Foi por amor.
E quando uma relação começa numa língua, é muito difícil mudar para outra. Então, quando estamos com uma terceira pessoa que não saiba falar em inglês, falamos em português ou francês, ou seja qual for a língua. Mas é importante para ele também manter... o contacto com o inglês. Porque ele passou quase metade da vida no mundo anglo-saxónico. Primeiro na África do Sul e depois nos Estados Unidos. E seria uma pena ele perder esse contacto cotidiano com o inglês.
E isso pode-lhe acontecer bastando que ele não pratica a língua durante alguns anos. A língua, para se manter, tem que ser praticada.
Absolutamente. Eu perco palavras. Eu sei que quando estou em Londres ou Nova York, ouço uma palavra, um verbo, um adjetivo que eu tinha esquecido. E eu fico um bocado preocupado, porque para um escritor as minhas ferramentas são palavras.
Outro dia conheci uma pessoa que tirou o curso de alemão para ser professora, e foi professora durante alguns anos, de alemão. Só que depois a vida dela seguiu outros caminhos. Ela deixou essa atividade de ensino.
Sim.
E de repente ela esqueceu-se de... Ela era professora de alemão e já não sabe falar alemão. E era professora, porque deixou de praticar a língua. Já viram isto?
Acontece. A minha mãe cresceu falando Yiddish, a língua judaica da Europa Central e Europa Oriental, em casa, Yiddish com os pais, etc., e inglês na rua. E ela esqueceu-se de Yiddish, porque quando não praticamos uma língua durante 20 anos, a língua foge.
Espera aí, ontem o programa foi muito intenso, quando falamos com o Walter Ugumay, descobrimos coisas muitas sobre o pai do Walter Ugumay, que tinha 20 irmãos, sobre a mãe, sobre o facto do Walter Ugumay estar convencido que foi um filho que não foi planeado, embora a mãe nunca o tenha assumido junto a ele, mas ele está convencido disso. E então isto dos pais? Nunca falaste dos teus pais?
Os meus pais têm uma relação muito complexa e difícil. Muitas querelas e discussões em nossa casa. Eram duas pessoas engraçadas, com talentos diferentes, inteligentes e sensíveis, mas a mistura estava sempre muito, muito pouco agradável. A minha mãe cresceu numa geração em que as mulheres não podiam fazer tudo o que elas queriam. Ela era cientista, imaginem, uma cientista bioquímica nos anos 30 e 40 nos Estados Unidos. Era muito difícil ela conseguir um trabalho. E depois o meu pai não queria que ela trabalhasse. Que foi a tragédia da vida dela. A tragédia da vida dela.
E que era algo muito comum nesse tempo, que era uma forma de anular, de um certo modo, as mulheres, era justamente dizer que os homens dizerem... pedirem-lhes para que não trabalhassem, para virem para casa, para cuidar dos filhos. Havia vários motivos.
A minha mãe nunca recuperou dessa experiência, dessa tragédia. Eu digo às vezes que a vida não vivida dela era maior do que a vida que ela viveu. Está a perceber?
Sim.
Ela tinha fantasias e ideias sobre como é que a vida podia ter sido. Então, para um filho, obviamente, isso cria complicações. Porque eu pensava... durante quase toda a minha infância que eu ia chegar da escola, depois da escola, e a minha mãe estaria morta, porque ela ia suicidar-se. Porque ela passou...
Tu pensavas isso?
Sim, ela passou 6 ou 7 anos numa depressão clínica, em que ela quase não saía de casa, e era óbvia da cara dela, das expressões dela, que ela podia suicidar-se. Então foi...
Achas que ela pensou?
Uhum. Eu tenho certeza, porque mais tarde, quando ela recuperou bastante, eu falava sobre estas coisas com ela. E foi uma possibilidade muito grande durante 6, 7 anos. Mas felizmente nunca
havia uma causa muito óbvia para...
Era a frustração de não poder exercer
a frustração absoluta, frustração sexual, económica, em termos de trabalho, em termos de relações. Ela não tinha amigos. Então, como é que uma pessoa pode sobreviver a todas aquelas frustrações? Só uma pessoa muito forte. E a minha mãe era tinha uma força... Apesar de estar deprimida, era uma pessoa sólida e com muita garra. E só tendo isso, ela conseguiu sobreviver. Mas, por isso, eu desenvolvi esta minha personalidade de utilizar humor. Porque eu sempre tentava animar a minha mãe, fazendo truques, malabarismos, etc, etc. Mas realmente eu estou convencido que é isso.
Já agora, tu também tiveste um irmão, de resto, este teu livro que se chama Insubmissos, ainda não o havíamos dito.
Sim.
Fala sobre aquilo que aconteceu ao teu irmão. E não é uma história feliz, porque o teu irmão morreu aos 35 anos com SIDA.
Isso.
Numa altura em que a SIDA começava a ser falada. Foi no início dos anos 90.
Sim, sim. A SIDA, nessa altura, era uma sentença de morte, primeiro. Então foi a pandemia anterior, mas muito mais dramática porque...
Do que esta, por exemplo.
Do que esta. Esta é bastante mal. Todos nós sabemos isso. Mas a SIDA era 99,9% das pessoas que apanharam o vírus morreram dentro de um período de 5, 6, 7 anos. Então, o meu irmão apanhou muito cedo, nos anos 80, 81, 82, e faleceu no dia 6 de maio de 89, depois de um período muito traumático em que ele sofreu de várias infecções oportunistas terríveis. Então, depois de uma certa altura, eu tive que gerir a doença dele. Falar com médicos, falar com investigadores científicos, organizar a família, organizar os amigos. Então, quando ele faleceu, eu fiquei muito traumatizado. Não consegui retomar a minha vida e daí o Alexandre me disse, olha, temos que mudar para outro sítio em que as pessoas estejam a falar de outras coisas. Porque em São Francisco, nos anos 80, ninguém falava de outra coisa.
Só se falava da SIDA. É curioso que... Tu dizes que, da altura, quando falavas com o teu irmão, justamente nesse período onde já se percebia uma dor imensa, que lhe falaste na possibilidade de eutanásia.
Sim. Nós utilizávamos uma linguagem codificada, para não dizer abertamente, olha, tu queres passar, tu queres... Mas ele estava com uma qualidade de vida zero. Não conseguiu utilizar as mãos, as pernas, estava com dores constantes, as cordas vocais eram anestesiadas e ele não conseguiu falar até. Então, eu disse-lhe uma vez, olha, se tu quer... Ele era religioso, curiosamente. Tinha-se convertido de judaísmo para catolicismo. Tudo bem comigo. Mas, sabendo que ele era religioso, eu disse o seguinte, olha, se tu queres ir ter com Deus, está tudo bem, ninguém vai te censurar, eu não vou te censurar. E ele tomava muitos medicamentos antidepressivos, etc. Então eu disse, olha, se tu queres tomar mais antidepressivos, eu ajudo. E eu estava preparado para ajudar. Não era necessário, mas ele percebeu muito bem o que eu queria dizer. Mas eu estava completamente preparado para fazer isso, porque quando uma vida não faz sentido... Não faz sentido. E a vida dele pertence a ele, da minha perspectiva. Então, se ele decidir não continuar, é a decisão dele.
Temos programa.
Este livro foi originalmente escrito ou lançado em 96.
Sim.
Porquê agora, em Portugal?
Ah, em parte devido à pandemia. Vou explicar é que...
Por duas razões, não é só essa, né?
É, porquê que não publicámos em 96? Porque logo a seguir o último Cabalista de Lisboa, que foi um grande sucesso em Portugal...
E que temos de falar sobre isso, mas explica.
A Maria da Piedade, a minha editora, diz, olha, queres publicar um segundo romance? Já tens alguma coisa? E eu expliquei que tenho Insumissos. Ela leu, gostou muito, sobretudo dos personagens, porque o narrador tem muita graça. E as conversas têm muita graça entre ele e o seu jovem aluno de guitarra clássica, que tem muito talento. Bom, e ela adorou. Mas disse-me, olha, temos que pensar duas ou três vezes antes de publicar este livro, porque você, tu vais sofrer represálias de pessoas conservadoras que não estejam preparadas para ler um livro honesto, dramático e profundo sobre um jovem homossexual seropositivo e a sua relação com o pai, que não aceita a sua sexualidade. Então eram temas tabus nessa altura. Eu estava numa posição vulnerável, porque eu não tinha nacionalidade portuguesa nessa altura. Só em 2002 consegui isso. Daí, se o Ministério de Administração Interna não renovasse o meu visto, eu teria que sair do país. O Alexandre teria que sair. E onde é que a gente ia? Não, não. Então, era um risco demasiado grande. Então, eu esperei muitos anos, escrevendo outros livros, e quando a pandemia da Covid-19 começou, eu pensava, bom, os jovens em 2020, e não só os jovens, toda a gente vai compreender a preocupação constante das minhas personagens, o stress constante que eles estão a viver. Então, pela primeira vez há 24 anos, tenho a confiança absoluta de que os leitores vão compreender as personagens deste livro.
Então já não temos a sofrer represálias das pessoas mais conservadoras em Portugal.
O cenário mudou, não?
É, o cenário mudou, o país evoluiu muito e estou numa posição muito mais forte, porque tenho nacionalidade portuguesa, tenho os meus leitores muito fiéis, tenho amigos, e se alguém me atacar na imprensa, eu estou-me nas tintas.
Espera aí, tu casaste com o Quintanilha em que ano?
2010. Mas estávamos juntos.
Isto é, no primeiro ano em que era possível
era
casar.
Era possível, logo a seguir. Porque estávamos juntos desde 1978, que é a idade média para muitos ouvintes neste momento. Mas porquê é que nós decidimos casar? Porque não realmente mudou nada na nossa relação. Por razões económicas, porque a herança vai diretamente ao cônjuge, mas também para segurança psicológica, porque nós vimos muitos casais homossexuais em que uma pessoa estava doente e o seu amante não tinha direito de o visitar no hospital, porque não eram familiares, entre aspas. Então, quem presenciou essa tragédia das pessoas morrerem sozinhos, nunca mais vai esquecer, e nós decidimos casar.
Nunca vi um convidado
Fuzila
a vibrar tanto.
Adora e dançou ao som do nosso jingle do WhatsApp. 960386272, já perceberam? O nosso convidado é o Richard Zimler. O assunto pode ser a escrita, pode ser o Richard Zimler, pode ser a vossa história de vida, se tiverem uma história igual a esta, então contem-na. Ou então pode ser uma outra coisa, que há pouco o Zimler tocou ao de leve, eu achei curiosa, que é a mãe do Zimler. Tu dizias que no fundo, ela podia ter sido uma outra coisa, não é? Ela podia ter tido uma outra vida. No fundo, também perguntamos aos ouvintes que outra vida é que eles podiam ter tido. Pois. Que não é esta, a que têm agora, não é? Porque às vezes é isso. Há várias condicionantes numa vida que te levam por um outro caminho. Nesse caso, é uma história. É uma história que levou a tua mãe para um outro rumo. Deixem-me só dizer que há uma primeira mensagem. Um fã de Richard Zimler que lhe envia uma mensagem que é esta.
Olá para o Voral, Manuel Vim, certeza que deverá ser
A Diana.
Por ser um escritor. Eu nunca li nenhum livro do Richard Zimler, mas já assisti a uma fabulosa apresentação, talvez, do Goa, ou Guardião da Aurora, talvez. Numa livraria que infelizmente já não existe, em Pombal, a capa de livro, que era de dois grandes amigos meus, de Gia e de Natali.
Sim.
Um casal maravilhoso, que não conseguiu levar à frente o seu pequeno projeto, o livro de Pombal, e era mais muito feliz amigo. Mas sendo assim, não me lembro, essa apresentação foi uma conversa espetacular.
Obrigado.
Um grande orador. Queria para já mandar um grande abraço.
É de facto um grande orador o nosso convidado. Deixem-me só fazer esta pergunta. À altura, tu dizes, há momentos na história em que temos de declarar a nossa posição, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha em 1935, ou estás com os nazis ou estás contra. Tu dizes que a SIDA, nos anos 90, exigiu também uma tomada de posição. Ou estamos do lado da compreensão e da empatia, ou então do lado da culpabilização e da morte. E era isso que se discutia nessa altura.
Absolutamente, porque houve uma estigmatização profunda em relação à SIDA, porque as primeiras comunidades a serem afetadas eram os homossexuais, os toxicodependentes e os haitianos, a gente da Haiti. Então, houve uma estigmatização enorme. A culpa é sua. A culpa é sua por estar doente. Imaginem a dificuldade de alguém que está moribundo e está a ser culpabilizado por ter apanhado um vírus. Um vírus não conhece a pessoa, não decide: olha, o Fernando está a ser demasiado feliz, eu vou apanhar. Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Então, nessa altura.
Mas espera, antes de seguir, o problema é que tanto nessa pandemia como nesta, as pessoas são olhadas por terem comportamentos desviantes e irresponsáveis. Então foi por isso que apanharam o vírus. Há um bocado essa
Absolutamente.
ideia. Mesmo em relação a esta pandemia, apanhou o vírus. É porque esteve em contacto com muitas pessoas e apanhou o vírus.
Sim.
E pode, manifestamente, não ser isso, não é?
Não, é culpabilizar as vítimas, que eu detesto. Quer dizer, imaginem culpabilizar uma criança com cancro e dizer: olha, a culpa é tua. Quer dizer, para mim é igual. E nessa altura, o presidente nessa altura era o Reagan. E durante os primeiros 4 anos da pandemia da SIDA, ele nem mencionou a palavra SIDA. Imaginem se o António Costa, ou se Macron, ou se Angela Merkel, não, nem mencionasse a palavra COVID-19 durante 4 anos. Imaginem o medo que isto representa, a estigmatização. Então, nessa altura, eu disse, e eu acho que eu tenho razão, temos que declarar onde é. Ou estamos com as vítimas, ou estamos com as pessoas que querem culpabilizar as vítimas. Não há meio termo. Para mim, o fascismo é igual. Ou estamos com os fascistas e vamos fazer com que a vida deles esteja mais fácil, ou estamos contra os fascistas. Há certas coisas que exigem um posicionamento declarado.
Eu penso que estamos, acho que chegamos a essa altura. Já não podemos passar pelos pingos da chuva sem emitir a nossa opinião. Nós temos que dizer de que lado é que estamos. Porque senão vamos ser cúmplices do
Absolutamente.
Como de resto o Richard já
Sim.
fez em relação ao Rui Rio e ao Chega. Presumo que não estejas a gostar muito de ver este partido a ascender em Portugal.
Representa um perigo para mim, porque obviamente é só uma pessoa no Parlamento, mas atrás dessa pessoa está muito dinheiro. Eu não sei de onde vem o dinheiro, mas eu vejo, como toda a gente, os outdoors em todo o país com a cara dessa pessoa. Então alguém está a pagar por isso. E eu receio, porque há bilionários no nosso mundo, super conservadores, por não dizer fascistas, que estão a financiar estes movimentos nos Estados Unidos, Inglaterra, França. Isso é um facto. Se estão a financiar a Chega em Portugal, eu não faço a mínima ideia. Mas há muito dinheiro envolvido e nós sabemos que o dinheiro vai comprar publicidade e até vai comprar almas.
Olhem, as nossas almas ainda não estão vendidas, esperemos que
E
nunca,
votos.
nunca estejam. Temos aqui o João Correia, que nos quer deixar uma mensagem.
Olá, boa noite, daqui é o João Correia. Epá, parabéns mais uma vez por um programa absolutamente fascinante e parabéns ao convidado pela
Obrigado.
coragem e pela audácia de publicar esse livro agora, que fiquei com muita curiosidade de ler. Não resisto a partilhar uma história por causa de más traduções que o convidado referiu no início.
Sim.
Epá, isto é para mim a melhor de sempre. é uma comédia com o Will Ferrell e o John C. Reilly, que eles são dois quarentões que vivem ainda, um com o pai e o outro com a mãe, e que depois se juntam, etc. Pronto, esse tá, não é importante, mas a dada altura o John C. Reilly tem uma bateria e que proíbe o meio-irmão de a utilizar. Mas o tipo, às escondidas, utiliza. E o John C. Reilly descobre porque está uma lasca numa baquete de bateria e ele diz que tem uma chip no drumstick. E a tradução foi: está uma batata frita na minha perna de frango, porque, enfim, drumstick é uma expressão que os americanos utilizam para se referirem a pernas de frango. Portanto, esta para mim é a melhor tradução de todos os tempos. Um abração grande.
João Correia aqui a obrigado. Deixar a sua história. Já agora, deixem-me só dizer que o primeiro livro que tu publicas em Portugal chama-se O Último Cabalista de Lisboa. Isto foi em 1993. 1996. Este teu primeiro livro aqui em Portugal resulta de um ano de investigação tua sobre a vida quotidiana em Portugal no século XVI. O livro relata, de resto, um obscuro massacre de judeus em Lisboa, em 1506, e foi esta ideia que tu tentaste vender nos Estados Unidos. Ora, os editores nos Estados Unidos, foste bater a 24 portas, todas disseram...
Nem pensar.
Porquê que eles disseram nem pensar? Para que nós queremos essa história passada em Portugal, nós estamos nos Estados Unidos e isso foi há 500 anos. Não queremos saber.
Não, porque os americanos têm um problema geográfico. Eles pensam que o mundo começa em Maine e Florida e acaba na Califórnia. Lisboa, 1506, muito fora do radar dos americanos. Então eles rejeitaram o livro dizendo: olha, o livro é fascinante, mas não vai vender. É assim, é tão simples como isso.
Mas a coisa que tu dizes, e isso para mim foi mais impactante, tu dizes que entre 1536 e o fim do século XVII, os autos de fé da Inquisição era uma forma de entretenimento para a população.
Portanto,
milhares de espectadores iam para as praças principais. Ver os cristãos novos acusados de praticar o judaísmo e serem então queimados vivos.
Absolutamente. Não havia Instagram, as pessoas tinham que se entreter.
O Zimmler, tu dizes uma coisa que é o narrador do livro, e com razão, diz que a televisão é uma forma de entretenimento preferível. À luz destes acontecimentos, sim. Se o entretenimento era este, era ver pessoas a serem queimadas vivas numa praça, as pessoas eram cruéis, não é?
E o tédio é cruel para as pessoas.
Imagina, se não houvesse televisão, continuávamos a queimar pessoas vivas ali no terreno.
Mas espero que não, mas ele está a criticar a religião naquela cena do livro, e outro personagem está a dizer: oh, não é bem verdade, a televisão é tão superficial. Então, ele diz: é melhor ter uma forma de entretenimento superficial e às vezes absurdo do que ter pessoas a serem queimadas vivas na Praça do Comércio.
Sim, é melhor. Já agora, uma mensagem que te chega agora.
Boa noite, Alvin. Boa noite, Diana. Boa noite ao Sr. Richard.
Olá.
Richard, eu só queria dizer que foi através de um dos livros do Sr. Richard que comecei a ter contacto mais próximo com a leitura. Eu ainda era jovem, estudava no secundário e tínhamos que fazer um trabalho de leitura de obra, resumo de obra, e havia um dos livros do Sr. Richard que pertencia à lista que os professores nos davam, que era A Sentinela. E foi o primeiro contacto que eu tive com o primeiro contacto real com leitura, sem ser aquelas leituras mais fáceis e banais. Foi assim o primeiro contacto e devo dizer que fiquei fã e parabéns pelo trabalho e continuação.
Ótimo, agradeço imenso, porque eu acho que é precisamente isso que a literatura pode fazer. Pode abrir uma porta para um leitor em qualquer parte do mundo. Essa pessoa pode entrar e descobrir mundos paralelos. No caso do senhor, são os meus livros, mas podiam ser livros de todos os outros escritores. E é muito bonito e eu agradeço.
Em Portugal tens algum escritor preferido?
Miguel Torga.
Miguel Torga.
Gosto muito dos contos dele.
Mas não tens falado com ele, não é?
Falei com ele uma vez.
Falaste com o Miguel Torga?
Sim, porque eu estava a organizar uma revista americana dedicada à prosa e poesia portuguesas. E eu eu consegui o número de telefone da Torga, do Genil de Andrade, que era um amigo meu, e telefonei para a Torga, ele atendeu, e eu perguntei qual era o conto seu que gostaria de ver traduzido para inglês, porque eu queria traduzir.
Qual e ele, era? Qual
ele, era aquele conto sobre o corvo que sai do da Arca de Noé. Chama-se... Como é que é? Vitor? Senhor? Não, eu não me lembro do nome. Mas ele me disse...
Está-te a ajudar.
Ele me disse que
mas traduziste-o.
Era o conto mais, com mais significado. Porque o corvo que sai da Arca do Noé para conseguir uma vida.
Espera aí, em que ano é que morreu Miguel Torga?
Bom, eu devo ter telefonado em 92 ou 3. Então ele
deve ter morrido
logo
depois.
A seguir. Logo
achas que foi por causa do teu telefonema?
Não, eu...
Oh, Fernando! Fernanda,
eu ainda li páginas do diário.
Sou americano. Tu estás a arriscar insultar um americano e nós todos temos armas.
Estou arrependido, estou arrependido.
Já, ainda bem.
Peço imensa desculpa.
Não, mas mal.
Disseste que foste amigo do Eugénio de Andrade?
Sim.
Então, como é que era o Eugénio de Andrade? Eu gosto muito.
O Eugénio era excelente poeta, obviamente, e vivia ao lado de nós na Foz do Porto. E nós tínhamos alguns amigos em comum, e daí a nossa amizade, e ele pediu às vezes para eu fazer traduções dos poemas dele. Ele tem um tradutor, mas às vezes, de repente, ele precisava de uma nova tradução, etc, etc. Então... O Eugénio era uma pessoa engraçada. Quando nós estávamos sozinhos, ele era muito humilde, muito simpático, muito curioso. Mas
quando não estavam, não era?
Em público, ele tinha outra personalidade, que eu acho que é muito comum em muitas artistas, eu diria.
Uma questão de ego?
Não sei, eu acho que o Eugénio estava muito interessado em criar uma imagem. E em casa ele não tinha essa preocupação. Era tudo muito mais natural e fácil.
Já agora, os escritores achas que podem vir a ser as próximas rockstars? Entendes a minha pergunta?
Não, porque não há dinheiro suficiente envolvido na produção de um livro. Os rockstars ganham milhões. As vedetas televisivas ganham milhões. Nós ganhamos tostões. É impossível.
Muito bem dito.
Curioso. É curioso tudo.
Porque as pessoas estão interessadas não só na fama, mas daquelas casas multimilionárias de Bel Air e de Beverly Hills e aquele lifestyle de andar nos jatos de aqui para ali. Os escritores não têm essas posses, não é possível.
É por causa disso.
Eu acho que sim. Não temos uma vida de glamour. Não, não,
mas
a nossa vida é muito solitária.
Sim, sim. Posso até concordar contigo, mas no entanto, salvo raríssimas exceções, um escritor numa entrevista como esta normalmente, como direi isso sem ferir a todos os outros, mas normalmente acaba por ser mais interessante do que uma rockstar.
Sim.
E na verdade não culpa a rockstar, porque o escritor à partida tem que ter um outro conhecimento.
Sim.
Porque escreve livros, não é? Alguém que escreve livros tem uma enorme responsabilidade.
Sim.
Não quero com isto dizer que os escritores são sempre mais interessantes do que as rockstars, mas acho que me entendem, não é? As pessoas que me estão a ouvir.
Sim.
Então eu acho que se calhar vocês eram merecedores de um outro protagonismo. Se bem que, olhando para a televisão já teve os intelectuais muito mais representados do que atualmente, não é? O Vitorino Mésio tinha um programa na RTP, por exemplo. Havia vários programas.
Agostinho da Silva.
Vários intelectuais tinham espaço em horário nobre, não era às 2 da manhã, não é? Como agora se faz. Isso mudou?
Hoje em dia tudo tem que ser muito rápido. Twitter em 140 caracteres, Facebook dois ou três parágrafos. Então, não é propriamente uma altura para um escritor ficar muito conhecido, porque nós precisamos. Um livro exige 10, 12, 14 horas de leitura. Então, o processo é diferente, a lentidão é diferente, é tudo mais devagar. E eu não sei se os escritores estão preparados para participar naquela vida muito rápida. É muito difícil.
Agora ficou aqui um silêncio incómodo, mas era justamente para nós pensarmos nisto e refletirmos também no programa que finalmente vai para o ar na segunda-feira.
A prova oral apresenta
Jogos Olímpicos com Esteroides. Pense nisso.
Pela primeira vez na televisão portuguesa,
roupinha de bebê feita com um fio de Esfregona. E possivelmente pela última, um festival de ideias.
Fazer uma joint venture entre o Tinder e o Uber.
Com Salvador Martinha, Gonçalo Moraes Leitão e Pedro Teixeira da Mota. Esta segunda-feira, com Fernando Alvim e Diana Duarte, na RTP1.
É verdade, não percam, será a última emissão da Prova Oral na RTP1 e logo com esta ideia. No fundo, nós não dissemos ali, porque a promoção passa na RTP1, mas sim, isto é o idiota, como nós o conhecemos. Já tivemos a versão rádio e agora teremos a televisiva. Richard Zimler é nosso convidado, já o perceberam, o livro que agora edita. Se bem que tu editaste dois livros que faz ao mesmo tempo. Um deles, absolutamente original, neste sentido, acaba mesmo de sair há 3 semanas. É um livro infantil.
Sim, sim.
Que foi escrito este em português.
Sim, eu escrevo os livros infantis em português. É uma nova aventura para mim.
Portanto, a única coisa que escreves mesmo em português são os livros infantis.
E às vezes cartas ou insultos, tudo.
Quem é que insultas?
Não, eu estou a brincar. Não. Na Terra dos Animais Falantes, livro para crianças.
Na Terra dos Animais Falantes. Quantos livros infantis? Eu lembro-me que uma
eu
vez
já
vieste aqui também.
Seis.
Lembro-me que uma vez vieste aqui. O último que vieste a falar era também um livro infantil. Depois era uma coisa que eu não sei o que é que surgiu na câmera. Era uma girafa. O que era? Já não me lembro de...
Sim.
Era um susto, não, esse livro não sei o que começava com um susto.
Não me lembro, mas eu vou-te dizer a pergunta mais engraçada que alguma vez alguém me perguntou. Eu estava numa escola em Faf, jovens de 6 e 7 anos, e um rapaz me perguntou assim, o seguinte: quantos livros é que o senhor ainda não escreveu?
Uau, que bela pergunta.
É budista.
Mas, olha, é muito boa essa pergunta.
Quando tu escreves livros para crianças, porque sentes vontade de comunicar com os mais
Sim.
novos?
Eu acho que é um fruto da minha experiência como professor na Escola Superior do Jornalismo e depois da Universidade do Porto, porque os alunos eram muito passivos. E eu pensei, se eu desejar criar uma geração de jovens mais dinâmicos, sem medo da opinião do outro, que eu acho que é uma doença particularmente portuguesa, como é que eu vou fazer isso? E eu pensei, bom, só escrevendo livros para motivar as crianças de 5, 6, 7 anos de aventurar-se na cabeça, de mudar de cor, de mudar de opinião, de fazer aventuras. E é isso que estou a fazer.
Espera, Zimla, interessa-me explorar o que tu acabas de dizer. Essa vergonha nacional que nós sentimos, e eu também me incluo, quando estamos numa sala de aulas e o professor diz, então, há alguma pergunta? É líquido que ninguém vai ter nenhuma pergunta para fazer. Não que não tenha. Eu lembro-me que às vezes eu tinha perguntas.
Às vezes é, tens vergonha de dizer.
E eu tinha vergonha isso. De
absolutamente.
Disso.
É um elemento.
Porquê que isto acontece? Nos Estados Unidos não é assim?
Não.
Não é?
Ou não era no meio tempo, quando o professor perguntava qualquer coisa. O que vocês pensam da cobertura mediática da eleição nos Estados Unidos? 20 mãos no ar. Toda a gente quer exprimir opinião, paixões, ideias. Portugal, o que é que vocês pensam da cobertura mediática? Silêncio. Nada. É de facto um aspecto cultural aqui.
Mas é que não é só numa sala de aula.
Não, é tudo.
É numa conferência de imprensa. Alguém tem uma pergunta, exceto se tiverem jornalistas, okay, que aí é a atividade deles. Mas se não for isso, ninguém vai fazer nenhuma...
Não. É cultural mesmo. E eu acho que... eu gostaria de tentar usar a plataforma que eu tenho para tentar mudar isso, porque passar toda a vida preocupado com a opinião do vizinho ou do político
é uma prisão.
É uma prisão, exatamente.
Mas é que agora tens ainda outra coisa que não tinhas há uns anos, que são as redes sociais, e que são uma pressão também maior para as pessoas. Já não é só no confinamento físico, não. É também na parte virtual.
É difícil. É precisamente por isso que eu já não escrevo posts muito sérios, porque já fui insultado tantas vezes. E eu sou uma pessoa frágil, sou vulnerável, eu reconheço isso. E não quero passar a minha vida a ser insultado no Facebook ou no Twitter, não quero. Então, eu escrevo muitos posts, mas coisas mais superficiais, ou para convidar as pessoas a ouvir o nosso programa, coisas assim. Mas escrever posts sérios sobre a eleição americana, eu não vou escrever. Já fui insultado tantas vezes que eu não tenho confiança nas redes sociais.
Richard Zimler, nosso convidado, são muitas as pessoas que começam a juntar-se e que querem deixar aqui uma mensagem. Uma delas é o Carlos Santos.
Muito boa tarde a todos, um beijinho para a Diana, a Fernando, o Sr. Richard.
Obrigado.
Uma perguntinha, para o Sr. Richard, quem é que acha que já devia ter ganho o Nobel da Literatura e não há meio de ganhar? Saúde.
Obrigado. Quem devia ter ganho?
Richard Zimler.
Não. Eu não tenho lobby nem país, nem nada.
É preciso ter lobby.
Sou eu. Não sei, Bob Dylan ganhou o Prémio Nobel e talvez devesse ter sido Leonard Cohen. Eu gosto muito de Leonard Cohen. Mas há muitos outros. Philip Roth devia ter ganhado, na minha opinião. Com certeza há outros escritores de muitos outros países que eu não conheço.
Kundera, o Milan Kundera ainda.
Talvez, sim. Há muitas pessoas. Sim,
deixa-me fazer esta pergunta. Adoro fazer esta pergunta. Eu gosto bastante de ler. E qual é o escritor que te tira do sério? Qual é o escritor que tu dizes eu adorava escrever como este escritor a nível internacional?
Curiosamente, eu nunca passa pela minha cabeça porque, não, porque eu escrevo sobre as coisas que me fascinam. Então eu não sou outra pessoa, então só posso escrever sobre assuntos que me apaixonam, que eu adoro, que eu quero explorar. Então, obviamente, um escritor como eu posso ter inveja, posso ter ciúmes. Eu gostaria de ter o dinheiro de J.K. Rowling, gostaria de ter a fama de Margaret Atwood, mas não tenho e nunca vou ter.
Olha, ela viveu no Porto, não é? Podias ter cruzado com ela.
Não cruzei com ela, mas eu tenho alguns amigos em comum, mas toda a gente dizia que ela estava muito infeliz no Porto. Não sei.
Acho que o marido dela não era, olha, não era bom para ela.
Estamos na passadeira vermelha agora.
Acho que houve ali violência doméstica.
Talvez, sim, ouvi disso.
Acho que não é talvez. Olha, deixem-me só dizer que temos aqui duas mensagens da Teresa Morgado e da Filipa Barata. Mas há duas coisas que estão a acontecer neste programa. A primeira é que o nosso convidado está a ser tratado por senhor. E sempre que o Richard Zimler vier a este programa, terá que ser tratado a partir de hoje por senhor Richard. Okay? É uma espécie de condecoração que lhe fazemos em vida.
Obrigado.
É fundamental. Depois, a Teresa Morgado exagerou um bocadinho na mensagem e envia a mensagem mais longa que alguma vez recebemos.
Quanto tempo?
2 minutos.
Ui.
O tempo ideal para este programa é 40 segundos.
Portanto, então, ficam a saber.
Triplicou quase essa duração.
Vamos ver se fala.
Pela consideração que temos com Teresa Morgado e toda a família Morgado, iremos passar na íntegra esta mensagem. Esperemos que valha muito a pena. Vamos ver. Okay. Aí vai, Teresa Morgado.
Olá Alvin, olá Diana, olá Richard. Antes de mais, os meus parabéns pela prova oral de hoje e os meus mais sinceros parabéns ao Richard. Gosto Senhor. Muito do seu trabalho, admiro enquanto escritor e neste momento, com tudo aquilo que tenho estado a ouvir na prova oral, ainda passei a admirar mais neste caso enquanto pessoa. Um beijinho para todos vós. Mais uma vez, parabéns. E, Richard, concordo plenamente consigo. Nunca devemos de dizer aquilo que é verdade. Nunca devemos de deixar de lutar por isso. E neste momento, quando o mundo e até Portugal, por vezes, parece estar a caminhar no sentido oposto daquilo que é tido como lógico e humano, mais uma vez é muito, muito importante continuarmos a defender o que é certo, o que é verdadeiro. Por isso, os meus mais sinceros parabéns. Um beijinho para todos.
Afinal, a mensagem não tinha 2 minutos, foi um engano. Havia aqui um silêncio.
Um minuto e qualquer coisa.
Estão a ver, mas assim, passei bem, dei uma imagem boa ao ouvinte, até ao próprio auditório, e não tive que passar uma mensagem em 2 minutos. Isto é o melhor que me pode acontecer. É como quando tu dizes a alguém: não, eu faço esse favor, não é? E ia ser um favor mesmo daqueles duros. E a pessoa diz: não vale a pena.
Acabaste de ocupar os 2 minutos, não é mesmo? Enche a chouriço.
Espera. Olha, a Filipa Barata envia uma mensagem com 40 segundos, tempo ideal, neste programa.
Estás ofuscado com o tempo. Vamos lá.
Espera aí, que eu fiz aqui uma asneira. Mas vou corrigi-la. Ah, cá está, já consegui corrigir a asneira que fiz. E agora sim, vamos ver o que é que diz a Filipa Barata.
Vou deixar um beijinho ao Richard Zimler. Gosto muito dos seus livros. O primeiro que li foi O Último Cabalista de Lisboa. Mas gostaria também de partilhar que faz parte de um momento muito importante da minha vida. Porque quando eu estava grávida, e foi uma gravidez muito complicada, a literatura ajudou muito e é também para isso que serve a arte, mas sobretudo porque eu estava a ler o seu livro, o Evangelho segundo Lázaro, quando o enfermeiro me veio chamar para ir ter os meus bebés. Por isso era para também lhe dizer que vai estar sempre muito ligado a um momento único da minha vida. Um grande beijinho.
Bem, é o que tudo indica pela voz desta ouvinte, o nascimento destes bebés correu bem, senão ela teria assinalado. Pois. O que quer dizer que está cientificamente provado que ler um livro de Zimmler antes do nascimento de qualquer pessoa provoca um parto feliz. É isto, Zimmler. Já
é ótimo. É uma honra fazer uma pequena parte do nascimento dos bebés. E eu agradeço muito, agradeço imenso a mensagem. Mas, de facto, a literatura é uma consolação, é um amigo no momento, nos momentos mais difíceis e mais alegres. E eu agradeço.
Agora, nunca pensaste em adotar uma criança?
Houve um momento em que eu gostaria de ter tido uma criança, mas o Alexandre realmente não queria. E adotar sozinho, não era possível. Se calhar na próxima vida.
Acreditas que vamos ter uma próxima vida? Que vais ter uma
mais
próxima
ou menos. Eu acredito em qual, numa isso forma é da reencarnação.
Qual é? Espera, isso interessa-me muito. Que forma de reencarnação?
A minha forma é muito complexa, mas eu vou tentar explicar. Eu acho que o eu continua numa outra forma, mas o eu não vai saber que era o Richard Zimmler. Ou seja, eu acredito numa forma de transmigração da alma, mas sem o conhecimento de tal. É complicado.
Isto é, tu podes ser já a continuação de uma outra alma que tu não sabes quem é.
Absolutamente. E, aliás, curioso, eu estava a pensar no outro dia que uma razão pela qual eu quero escrever bons livros, mas é uma razão menor, é que a pessoa que vou ser nos próximos séculos vai ter acesso aos meus livros, aos livros do eu anterior. Eu sei que isso é muito estranho, mas é engraçado pensar assim.
É engraçado que a minha mãe concorda em absoluto contigo. Ela sempre disse que a minha alma anterior era Belzebu e que eu e que eu a tinha. É incrível, ela concorda em absoluto.
Eu não sei como é que a tua mãe aguentava tantos anos.
E aguenta.
Contigo. Ela nunca...
Sim, eu sofri também. É tipo, o meu pai pode se orgulhar de nunca ter ficado nenhuma por dar.
Ela deve ter tido muita paciência. Muita, a única coisa que, coisa que vou dizer.
Gosto muito dos meus pais e já não os vejo há algum tempo por causa deste maldito de Covid. Deixem-me só colocar aqui duas mensagens. Uma delas é do Rui Teixeira.
Epá,
o que aconteceu? Esperem lá, que agora não percebi.
Ouvimos um ligeiro epá. Depois...
Houve um epá, vamos tentar outra vez, eu não fiz nada. Vamos ver.
Epá.
Não. Vamos outra do Tiago Vilaça, enquanto vamos tentar recuperar aqui o Rui Teixeira.
Olá, Richard, boa noite.
Boa noite.
Gostaria de dizer que hoje inicio um livro seu. Vou iniciar, aliás, mas mais logo. É o último, não me lembro o nome, foi o último que encontrei na Bertrand. Penso que é o seu último livro. Um abraço e parabéns.
Obrigadíssimo.
Olha, eu vou tentar outra vez este som do Rui Teixeira, a ver se consigo.
Epá,
não dá.
Está crachado.
Agora, o que é que quererá dizer o Rui Teixeira depois deste... Epá, já esta semana também nos aconteceu isto com uma mensagem. Relembrar a todos aqueles que estão a ver este programa que estamos com um sistema novo. No estúdio.
Diferente,
e é por isso
habitual.
Que há algumas anomalias a este nível. Richard, uma pergunta. O que é que poderias ter sido?
Eu?
Plano B.
Se eu tivesse tido mais talento, podia ter sido um músico.
Porque se chegaste a ter aulas de guitarra.
Sim, eu tocava guitarra clássica bastante bem, mas não com o talento necessário para criar uma carreira, não. Gostaria de ter tido 2 metros e ser basquetebolista para o San Antonio Spurs. Eu podia ter sido muita coisa. Eu adoro os jardins. Se não fosse escritor, se calhar seria jardineiro. Eu gosto muito.
Tu vives numa zona que eu conheço bem, que é a Foz do Douro. Aliás, as nossas casas, eu também tenho uma casa no Porto e é muito. Moramos a 100 metros um do outro.
Sim.
O que é que tens saudades do Porto? Bem, saudades, tu vais 2 vezes ao Porto por mês, não é?
Sim, mais ou menos. Sim.
E o que é que tens saudades dos Estados Unidos?
Saudades do Porto. Os amigos. A vista da nossa casa, do mar, a possibilidade de andar ao longo do rio, o mercado de produtos agrícolas no Passeio Alegre. Eu tenho tantas memórias de amigos que já não estão, curiosamente, que Porto está cheio de fantasmas para mim. Mas são fantasmas positivos. Lisboa não é, porque eu passei, obviamente, 25 anos no Porto antes de mudar para Lisboa. Então, Porto para mim é cheio de fantasmas amigos. Os Estados Unidos, eu tenho saudades dos parques naturais. A dimensão dos Estados Unidos é outra coisa. O sudoeste dos Estados Unidos, o Grand Canyon, o Bryce Canyon, o Zion, temos parques naturais absolutamente inacreditáveis, e é uma recomendação que eu sempre faço aos meus amigos portugueses de visitar não só Nova York e Washington e Hollywood, mas visitar a natureza americana, porque é de uma dimensão que não existe na Europa.
Deixa-me só dizer que eu recuperei a mensagem do Rui Teixeira. Querem ouvir? Agora é que vamos ouvir.
Epá, se um escritor merece mais protagonismo ou mais reconhecimento do que uma rockstar, epá, eu não sei se concordo contigo, Alvin. Então... Ok, aí um escritor é mais intelectual, tem mais conhecimento, tem tudo, pronto, é essas características todas. Então, mas a rockstar, ok, pode ser um burro chapado, mas também se expõe de uma forma que não se expõe o escritor. Ou seja, um escritor escreve o seu livro, até pode ser best-seller, até pode ter montes de seguidores, mas pode... Ou, aliás, nunca chega à exposição de uma rockstar, portanto, essa questão de ser mais merecedor é relativo, porque, por um lado, o escritor é mais intelectual, é mais interessante, uou, mas, por outro lado, não se expõe de outra forma, está lá na sua cavernazinha a receber os seus trocos, tem os seus prós e os seus contras. Epá, um dos contras é não receber tanto dinheiro como as rockstars.
Bem, olha, nós temos aqui também uma
havia
pergunta...
muito para dizer agora com a exposição. O escritor não está mais exposto porque não consegue, basicamente.
De facto, os rockstars e são mais influentes, eles têm uma influência sobre milhões e milhões e milhões de pessoas. Os Beatles mudaram o mundo inteiro. Os Rolling Stones, os Who, Joni Mitchell, quer dizer, têm uma influência muito grande sobre mim e sobre várias gerações de pessoas. Eu tenho muito respeito por eles.
Achas que mais depressa uma música muda a vida de alguém e a sua forma de pensar do que um livro?
Em menos tempo. Ou seja,
chega a mais gente em menos tempo.
4 minutos de ouvir Hey Jude ou Revolução ou Satisfaction dos Stones pode de facto mudar a nossa maneira de pensar sobre a nossa identidade e a nossa vida. Um livro exige 10 horas, 20 horas, é diferente, é a rapidez de
mais
música é diferente
também. Sim. Nós temos aqui uma pergunta da Lourdes Gonçalves, que diz: fica-me a curiosidade, até que ponto a educação familiar pautada por um pai austero, como referiu Zimmler, influenciou a filosofia de vida dos filhos?
O meu pai teve uma influência muito grande sobre mim, e uma influência negativa às vezes. Ele era violento emocionalmente, às vezes fisicamente, e obviamente isso cria em qualquer criança falta de confiança.
É que Que marcas é que deixa? Falta de confiança?
Falta de confiança nas outras pessoas, dificuldade em estabelecer relações de confiança com homens, e não só. Então o meu pai foi muito difícil crescer, porque a ideia dele era, ele confundiu respeito com medo. Ele achava que ao criar medo nos filhos ele ia ser respeitado. E é exatamente o contrário. Qualquer criança abusada ou violentada sabe muito bem que o respeito desaparece. Eu não tive respeito nenhum pelo comportamento do meu pai. Mas ele achava que o meu medo era o respeito. É muito estranho a mentalidade, a psicologia das pessoas violentas.
E demoraste muito tempo para arrumar isso? Em criança, certamente, não olhavas para isso com os mesmos olhos? Com
sim. Eu fiz pazes com o meu pai muito anos mais tarde. Ele ficou muito mais meigo, mais pacífico, e era possível nós estabelecermos uma relação. Mas foi difícil, porque uma vez que a confiança entre duas pessoas é destruída, leva anos para reconstruir aquilo.
Mas é possível reconstruir confiança depois de quebrada?
Não sei. Não era completamente possível com o meu pai. Os casais em que uma das pessoas trai a outra pessoa. Quer dizer, eu não sei se é possível recuperar tudo. Não sei. Felizmente não teve.
Como é que ele reagiu quando soube que eras gay?
O pai? Ele desmaiou.
Desmaiou literalmente?
Literalmente desmaiou porque ele não suspeitava. Porque eu era grande atleta, por exemplo, e nessa altura havia preconceitos a dizer, os homossexuais são afeminados, não jogam desporto. Uhum. Nós sabemos hoje em dia que é absurdo e louco. Mas nessa altura havia esse preconceito e essa ideia e ele desmaiou na nossa cozinha. Foi um drama tipo opereta italiana. A minha mãe é histérica. Foi muito complicada. E depois, o meu pai pensava que ele era mais perto das outras pessoas e podia manipulá-las a seguir as suas ordens. Então, ele tentava manipular-me para não ser gay. Agora, ninguém vai ser manipulado para mudar a sua sexualidade.
Dava-te revistas de mulheres.
Imagina isso, eu disse a Fernando, olha, se não mudar de sexualidade, não vou ser o seu amigo. Se não mudar de sexualidade, eu não vou cozinhar mais para ti. Quer dizer, tu dizes, olha pá, tu és doida.
Mas nessa altura... Devia ter feito esta pergunta mais cedo, sim.
Mas nessa altura as pessoas pensavam que era possível mudar a sexualidade de um filho ou filha.
Mas olha, esta é a tua experiência com...
Temos que acabar. Nós, já passam 4 minutos.
Já extrapolamos.
Já extrapolamos, mas valeu esta última história. Adorei. Richard, obrigado por teres vindo. Obrigado. Para as pessoas que gostaram desta entrevista tanto quanto nós gostamos, saibam que há um livro. Podemos dizer que é um livro novo, mas que demorou 24 anos a ser traduzido para português e que agora chega. Um livro corajoso que fala sobre uma outra pandemia nos anos 90 nos Estados Unidos e que se chamava SIDA. Chama-se Insubmissos. É um novo livro de Richard Zimmler. Amanhã, não percam, vamos ter uma autora espanhola que tem um livro que eu não posso dizer o nome. Descubram porquê. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral. Este programa teve o patrocínio de novo Toyota Yaris Hybrid.